esportiva. Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Canelada. Muito boa noite, meus amigos. Começando mais um Canelada aqui na Jovem Pan. Por você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Noite ruim para o futebol paulista na nona rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo, que não teve uma boa atuação, mas conseguiu buscar o empate lá no Beira-Rio diante do Internacional. E agora, você acompanhou na Jovem Pan, na voz de José Manuel de Barros. Fluminense, vitória por 3-1 diante do Corinthians, o Timão, que depois de uma semana e meia de trabalhos, voltou pior do que já estava, 8 jogos consecutivos sem vencer na temporada 2026, uma atuação desastrosa da equipe do técnico Dorival Júnior. Completar os paulistas que eu citei, o Mirassol também se deu mal contra o Botafogo 3-2, o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 3-0, mesmo placar de Cruzeiro e Vitória, o Cruzeiro venceu por 3-0 também, Curitiba 1-1 Vasco, os jogos dessa quarta-feira na nona rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando por aqui, eu, Vitor Boni, estou no comando do nosso Canelada, ao lado de Bruno Prado, Raio Monteiro e também o velho Vamp. Começamos falando, é claro, sobre o jogo que você acabou de acompanhar por aqui. Fluminense 3, Corinthians 1 no Maracanã. Uma atuação muito ruim do Corinthians. Primeiro tempo em que o Fluminense passou o carro, vencia já por 2-0 no primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, meu caríssimo Bruno Prado, já aproveito e dou meu boa noite para você. Às vezes, quando não tem nada dando certo já, tá mal. A comissão técnica tá mal. As soluções não são encontradas. Vai lá alguém e consegue piorar a situação. O Alan com aquela expulsão. Assim, o Viga usou a palavra burrice. E a gente tem que repetir por aqui. Foi uma atitude bastante sem inteligência do camisa 29 do Corinthians, que deixou a situação ainda pior para o Alvinegro do Parque São Jorge. Nada, absolutamente nada deu certo para o Corinthians hoje. Meu caro Bruno Prado, muito boa noite para você.
Boa noite, Boni, Raí, Vampeta, boa noite a todos. O Fluminense era favorito para o jogo, pela campanha que faz o Fluminense, principalmente em casa. Corinthians, já há um bom tempo que o Corinthians não faz um campeonato brasileiro decente, né? Teve aquela arrancada no final de 24 ali, mas ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, ou perto da zona de rebaixamento. Ano passado foi 13º, em 23 também brigou mais para baixo do que para cima, também foi 13º, também foi a mesma posição do ano passado lá em 2023. Então faz um bom tempo, né, que o Corinthians não faz um bom campeonato. Em 22, que com o Vitor Pereira no comando, ficou em quarto, foi o último campeonato decente do Corinthians. O Corinthians em campeonato brasileiro realmente é um time que não joga, aí de vez em quando em algum mata-mata tem uma mobilização maior, principalmente quando está completo. Hoje tinha alguns desfalques também, é um time que perde muito com desfalques, né? Normalmente quando tem que mexer muito tem problemas. E o primeiro tempo, principalmente, o jogo acabou no primeiro tempo, né? Aquele 2-0 acabou, né? Quem assistiu o primeiro tempo já dava para imaginar que não teria nenhuma chance de virar no segundo tempo, a não ser algo anormal que às vezes acontece num jogo de futebol. Mas foi, todo mundo acho que esperava que o Fluminense fosse favorito e que vencesse o jogo. Mas o que fica muito ruim é o que o Corinthians jogou ou não jogou, principalmente na primeira etapa. O segundo tempo foi quase um amistosão, mas no primeiro tempo um domínio total do Fluminense, poderia ter feito até mais gols. O Corinthians, mais uma vez, deve ter um brasileiro de coadjuvante. Pode conquistar uma vaga na Libertadores? Pode, mas tem um monte de gente que pode, tem um monte de vaga. Dependendo do que acontecer aí na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, ele pode até ganhar uma vaga via brasileiro, como eu falei, de 2024. Ficou o campeonato inteiro lá embaixo, no final deu uma arrancada, ficou em sétimo. Pode acontecer uma coisa assim, mas não é para o Corinthians ser total coadjuvante assim no Campeonato Brasileiro. Um time, se der tudo certo, vamos brigar ali por um oitavo, por um sétimo. É muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Mas as atuações, não só de hoje, do Corinthians no Brasileirão, e não só desse ano, mostram que é um Corinthians que no Brasileirão ele está bem satisfeito em ser um time em posição intermediária.
Velho Vamp, muito boa noite para você. Você que estava na transmissão agora há pouco, de Fluminense e Corinthians, uma atuação do Corinthians, assim, tenebrosa, para dizer o mínimo, hein, Vamp? Não teve nada, nada. O Corinthians não conseguiu apresentar nada durante o jogo. Dorival, mais uma vez, encheu o meio-campo de gente, mas só chutão, só bola longa para o Yuri Alberto, que obviamente não conseguiu arrumar muita coisa. E o Fluminense merecidamente venceu a partida. Muito boa noite para você, Vamp.
Boa noite, Boni. Boa noite, Raí. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Você vê que a data FIFA, né? O Corinthians perde o Depay, lesionado. O Hugo vai para a seleção. E o Carrijo, né, no plantel que tem em torno de 35 a 36 jogadores. Praticamente todo mundo ficou aí treinando. Né, alguns jogadores se recuperando, outros suspensos. E o Corinthians, de fato, no primeiro tempo, não faz uma boa partida. Uma partida muito aquém, muito abaixo. Né, o Serna, os estrangeiros, ele está falando com o Bruno. Pô, quantos estrangeiros tem no Fluminense? Ainda tem o Cano, que a gente esqueceu.
É o Cano,
que
voltou, é verdade.
Né, deitando e rolando, o Savarino. O Serna e o Lúcio Acosta deitando e rolando com o John Kennedy na frente. É bem melhor. Deu um chute só no gol no primeiro tempo do Alan, que acabou sendo expulso. Quando o Dorival vem pro segundo tempo tentando mudar a equipe, o Alan é expulso no lance bobo, né, com o Lúcio Acosta. Toma um amarelo, o VAR chama e é expulso corretamente, né, pelo gesto que fez, o gesto obsceno, né? E aí o Corinthians não se encontra. Botou hoje o Linga estreando, né? É, o próprio Zacarias tendo mais uma oportunidade, mas com homem a menos, né? E o Fluminense, com a chegada do Zubeldia, mantém uma regularidade e uma invencibilidade, sendo mandante do Maracanã, acho que é 13 jogos.
14 jogos
agora. Hoje de hoje, né? 14 jogos sem perder. Perdeu um pro Vasco, mas o mando de campo naquele momento era do Vasco.
Não, mas são 14 vitórias. É, são 14 vitórias seguidas como mandante pelo Brasileirão.
É, pelo. Então, quando ele perde, o mando de campo é do Vasco.
Sim.
Né? Então, quer dizer assim, o Fluminense que está aí com reforço, vários jogadores estrangeiros de fora também. A gente estava fazendo umas contas ali, o Bruno dá mais quase uns 8 ou 9. E o Corinthians agora tem um final de semana para poder reagir em Itaquera, porque com a vitória do Cruzeiro, que estava lá embaixo, todo mundo ali, Botafogo, o Corinthians está 3 pontos da zona de rebaixamento. Os clubes chegaram ali, o Cruzeiro chegou a 7, o Botafogo saiu da zona de rebaixamento, o Santos ainda joga na rodada contra o Remo. Hoje o último colocado tem 6 pontos, o Corinthians tem 10, é o Remo. Quer dizer, tem que ter uma performance melhor no Campeonato Nacional, não é um time barato, é um time caro. E o próprio Dorival como treinador. Ah, Dorival é o treinador dos mata-matas. Mas tem 38 rodadas, né? Ele fez isso com o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil. Eu lembro bem, ele só ganhou um jogo fora de casa, que foi na última rodada, se não me engano.
Na penúltima
contra o Bahia. Com o Corinthians, o ano passado, o Santos, até a última rodada, está brigando para não cair. Uma combinação de resultados. O Santos ultrapassa o Corinthians dentro da competição. O que salvou o Corinthians para maquiar o ano que foi muito ruim em termos de resultado no Campeonato Brasileiro foi a conquista da Copa do Brasil. Né? Não mexeria no Dorival, tô falando isso. Não, fica aquele zum-zum-zum. Porque eu acho que ele tem que disputar a Libertadores. Ele foi o treinador que levou o Corinthians a Libertadores. Tem que dar oportunidade. Mas tem que melhorar no Brasileirão. Para mim é o principal campeonato aí que te leva a tá disputando outras competições. E o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, via Campeonato Brasileiro, a última vez que teve, que disputou via Campeonato Brasileiro, tem quanto tempo? Foi com o Vitor Pereira, não?
É, a última boa campanha foi aquele quarto lugar lá, com o Vitor Pereira.
E tem quantos anos? 3?
2022.
Ai, já vai fazer 4 anos, pô. Então tem que ver isso aí. Tem que ver o Campeonato Nacional, porque é importante. Já tá 3 pontos da zona de rebaixamento.
3 pontos da zona de rebaixamento. 8 jogos consecutivos sem vencer na temporada 2026. É um jejum bastante incômodo por parte do Corinthians, que nessa noite perdeu por 3-1 para o Fluminense no Maracanã. Raí Monteiro, muito boa noite para você.
Boa noite.
E o Corinthians teve tempo para trabalhar, né? Assim como todos os clubes durante essa data FIFA, mas parece que quando tem esse tempo para treinar, volta pior. Não é a primeira vez que faz um jogo muito ruim depois de muito tempo só se preparando. Tem desfalques, é verdade. Hoje o Hugo Souza, Carrilho estiveram fora, Raniel, o próprio Memphis Depay, Caio César, que jogou pouco, mas que já caiu nas graças do Dorival, teve algumas oportunidades quando estava fisicamente bem, só que, coletivamente, uma atuação bastante abaixo do Corinthians na noite de hoje. Raí, muito boa noite para você.
Boa noite, Boni. Um abraço para você, Bruno, Vamp, todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Acho que essa frase de voltou muito mal desse período de 10 dias sem jogar se encaixa aí para vários times. Sim. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Teve muita gente que voltou muito mal desse período, e o Corinthians foi uma dessas equipes. E acho que não tá só na conta dos desfalques, não. De fato, são jogadores importantes, principalmente o Hugo, que é o titular do time, e o Ranieri, que é um pilar ali no meio-campo do time do Dorival. O Memphis não faz uma grande temporada, claro que é um ótimo jogador, mas não é um bom ano dele até aqui, né? Não é um ano em que ele tem sido um jogador tão determinante assim para as atuações e até jogos que o Corinthians vence, né? Então, eu coloco até menos peso nos desfalques, de verdade. A atuação do Corinthians hoje foi muito, muito ruim. A defesa com Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, que são os titulares, jogando lá na linha do meio campo, o primeiro tempo inteiro foi um convite, né? Uma delícia. E o Fluminense deitou e rolou. Fez o primeiro, teve uma grande chance de fazer o segundo, num lance em que o Mateuzinho ficou pedindo impedimento e eu tenho a impressão que não tava, a bola até sai no cruzamento, né? Acaba passando por fora e sai. E depois veio o terceiro também. Todos os lances de ataque, né, de produção, no momento em que teve jogo, que foi até ali o comecinho do segundo tempo, depois que o Alan foi expulso, o jogo acabou. Mas até ali, até aquele momento, quase todos os lances em que o Fluminense produziu foram assim, pegando a defesa adiantada, lenta, correndo para trás sem conseguir chegar e criando jogadas. E ofensivamente é um Corinthians que inexiste, né? E não é de hoje. Muita gente elogiou o segundo tempo do Corinthians no jogo contra o Flamengo, que aconteceu antes da parada, porque o Corinthians supostamente teve um domínio, um volume, mas a gente não pode perder de vista que naquela ocasião tinha um jogador a mais e não produziu nada. O Corinthians não finalizou nenhuma bola perigosa contra o gol do Rossi. Ao longo de quase todo aquele segundo tempo, teve uma chance no finalzinho ali, que foi um pouquinho mais perigosa, que foi até uma finalização do Yuri, se não me falha a memória. A defesa do Rossi, isso. E a defesa do Rossi, mas foi uma chance em quase 45 minutos que o Corinthians jogou com um a mais contra o Flamengo. Então o Corinthians está devendo bola. Eu acho que esse é o ponto. Faz muito tempo que o Corinthians está jogando muito mal.
O Raí, e esse negócio também, viu, Boni? O Bruno que falar, a gente sabe da situação financeira, né? Só o balanço aí, né? 3 bilhões, né?
3 bi.
De dívida, 40 milhões, 42 deve ao Depay, né? Mas, assim, dentro das condições financeiras do Corinthians, não tem dinheiro para ir à compra, comprar, se reforçar comprando um atleta. Mas se você pegar o Dorival, né? Lá tem o Dorival, tem lá, como é, você que está lá, é Cifute? Cifute, né?
É o departamento
de análise, né? O Dorival, ele recebe, ele é a comissão técnica dele, ele aprovando ou não, tem o Marcelo Paes, que saiu do Fortaleza e veio. Ele recebe o Lingard, ele recebe o Zacarias, o lateral direito que veio lá do Uruguai, como é o nome?
Pedro Milans,
né?
Milans, isso.
Ele recebe o Matheus Pereira.
Bom reforço.
Ele recebe o Alan.
Sim.
Que queira ou não, recebe...
Gabriel Paulista.
O Angelelli estava fora, voltou.
Sim.
Só aí já está dando 7 reforços. Tem mais alguém? Ah, o que veio lá do mundo árabe.
O
que machucou que você...
Caio César.
O Caio César, isso.
Já está dando 8 reforços. 8. Sem precisar comprar. São 8 com aval da comissão técnica, porque...
Tirando o Zacarias, né?
Que
ele deixou bem claro que não pediu. E acho que hoje fica um pouco mais, né? Porque com um a menos ele coloca o Zacarias no jogo.
Uma roubada.
Então,
uma boa jogada ainda.
Então é o seguinte, assim, o Corinthians não compra e não vende, mas recebe 8 reforços que queira ou não, tá lá. Tá, se discute na mesa lá, na hora de quem vem. E não comprando. Mas chegou 8 atletas novos pro Corinthians.
E tem uma outra situação, né, Vamp? Que foi a questão do André, que o Dorival foi um cara que se posicionou veementemente contra a venda do André naquele momento.
E
tudo bem, pode se discordar, achar que o valor é bom, achar que o valor é ruim,
mas
o técnico pediu pro cara ficar e ele tem que mostrar resultado.
Então, eu estava conversando com o Bruno isso, quando o Dorival vai a público e fala que ele viu, que é ele que descobriu, que o André estava voltando de uma lesão, que não é justo, que ele quer formar time para ser campeão... Senão não podia contar com ele, que não é para vender jogador. Só que o André, ele deu uma caída. Ele tem que se descobrir qual a posição dele. É um homem de meio campo? É o quê? Um primeiro volante? Um segundo? É um terceiro? Tem qualidade para fazer as três, mas posicionar? Porque
tem a ver com vai ou não vai.
O André tá jogando muito assim, à vontade, que eu estou falando assim. Quando eu falo à vontade, é sem aquela incumbência. Por exemplo, quando ele já teve bons segundos no homem... Segundo homem de meio campo, Paulinho, você pega o Elias, você pega o Jusilei, você pega até o que agora está no Botafogo, é o que saiu do Inter.
É, É, o do Inter tá no Botafogo.
Edenilson. Ao longo desse tempo, assim, bons segundo homens. E o André, eu não sei qual é a posição do André ainda. Se ele é um terceiro homem de meio campo, se é mais um meia de beirada, se ele é um segundo homem. Primeiro ele não é, porque quem joga sempre é o Ranieri. E aí com essa caída, e quando o Dorival fala não vai sair, se o André cai de produção, ele é obrigado a manter o André no time, porque ele pediu para não sair. E o Marcelo Paes vem a público e fala que precisava negociar jogadores, o time vive um momento difícil financeiramente, e acaba não aceitando a proposta do Milan, né? Uhum. Do Milan. E aí, se você tira o André do time, se ele não estiver bem, fez o gol hoje e tudo, mas não foi uma boa partida, se você tira o André do time, o André vai ficar insatisfeito. Pô, não me venderam, agora eu tô no banco, a diretoria vai cobrar o Dorival, porque a gente queria vender, agora não conseguimos vender, e você agora bota o moleque no banco. Olha a pressão que foi uma coisa que podia ser resolvida internamente sem ninguém saber.
Exatamente.
E, diga aí. Não, sobre essa questão do elenco, né, que o Vamp estava falando. O elenco do Corinthians, ele melhorou muito do ano passado para esse.
Sim.
Vamos pegar posição por posição. Mateuzinho, quem era o reserva dele ano passado?
Não tinha.
Chegou um reserva. Na zaga, tinha André Ramalho e o Gustavo Henrique. Chegou um jogador que virou até titular.
É, o Kaká saiu.
Saiu o Félix, então, o Félix Torres. Então foi uma chegada de um jogador melhor do que aquele que era o titular. O reserva, as opções do elenco, né? Na lateral direita não
tinha. O Choca fica, não vai embora.
Não vai embora. Na esquerda, o Angileri foi mantido, né? Ficou no elenco, porque também são difíceis as opções. No meio-campo chegou o Alan, que hoje fez uma bobagem lá, a gente vai falar mais adiante sobre isso. O André subiu da base para o time principal, virou titular. O Bidon joga hoje mais do que ele jogava na temporada passada, um ativo que já estava no clube. Então o Corinthians melhorou. Matheus Pereira, que é bom jogador, é um bom meio campista. Ah. Matheus Pereira, que o Corinthians contratou. Por ataque chegou o Lingard, que eu pelo menos acho um bom jogador. E o Corinthians ano passado tinha menos opções. Chegou o Caio César, que é um jogador de velocidade, que o Corinthians não tinha. Então o elenco, ele melhorou muito em relação ao ano passado. E o futebol do Corinthians piorou demais. Faz 8 jogos que o Corinthians não vence. E não é que nesses 8 jogos teve um ali que jogou muito bem, a bola bateu na trave e não entrou, o outro ali jogou bem também, o goleiro adversário foi melhor em campo. Não, são jogos ruins com produção muito ruim. Nessa lista aí de 8 jogos, né? Portuguesa, péssimo no Paulistão. Novo Horizontino, péssimo no Paulistão. Campeonato Brasileiro, os últimos. Flamengo, não jogou bem. Jogou 45 minutos com um jogador a mais, chutou uma bola no gol. Mal. Hoje, o primeiro tempo do Corinthians, ele é abaixo da crítica. Antes disso, me ajuda, Boni, nos outros jogos. Antes
Chapecoense, fora.
Péssimo. Mal.
Curitiba.
Curitiba em casa.
O pior jogo do time na temporada.
Santos fora também. Ruim.
Ruim também.
Tem um jogo que salva.
Até um jogo que
Cruzeiro fora.
Também, empatou, foi mal. Até o jogo que ganhou do Atlético Paranaense foi um jogo mentiroso.
Um gol do Garro, né? De fora Sim. da área, logo no início.
Gol do Garro, é verdade. É, a gente pega aqui os outros resultados, tô tentando puxar aqui. Talvez os melhores jogos. Contra o Bragantino, isso no começo de fevereiro, que venceu por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Jogou bem contra o Palmeiras, pelo Paulistão, mas também dia 8 de fevereiro. Perdeu por 1-0, mas acho que foi bem. E contra o Flamengo. Contra o Flamengo foi uma boa atuação pela Supercopa. De resto, só jogo mais ou menos também. E contra o Santos que empatou, né? Que o Santos empata sem merecer. Uma falta que não foi, a falta do Gabigol, falha do Gus Souza. Mas de resto, só atuações também ruins. A gente conta nos dedos as atuações mais ou menos boas ali. E é um início de temporada, Bruno, que preocupa o torcedor do Corinthians, né? Que, claro, a gente sabe como muitas vezes um título como a Supercopa acaba dando uma mascarada. O Vamp falou, o título da Copa do Brasil mascarou o brasileiro ruim. Tudo bem, o título da Copa do Brasil é grande, o torcedor quer ganhar as taças, tudo certo nesse sentido. Mas um título da Supercopa acaba talvez trazendo uma imagem para a temporada do Corinthians que não estava sendo exatamente verdadeira. E agora a gente está vendo que o Corinthians está numa sequência não só de resultados, mas desempenhos muito ruins. Já se começa a falar sobre pressão em cima do técnico Dorival Júnior. O Vamp já opinou aqui, falou que não é o momento de trocar, mas você acha que está ficando insustentável para o técnico Dorival em relação a esse desempenho que vem apresentando na temporada 2026?
Se o time não melhorar logo, vai começar a ficar muito complicado para ele. Eu também não trocaria não, mas nós estamos num campeonato que já foram 8 técnicos demitidos em 8 rodadas, né? Está começando agora a 9ª rodada, né? Então aqui nunca dá para se garantir, e o time tá mal mesmo, isso é um fato, o time joga mal. As Copas, eu falo muito de Copas, e às vezes pelos comentários que eu vejo aí no Instagram, no YouTube, algumas pessoas não compreendem bem, assim. A Copa, ela é muito legal, ela é muito divertida de ganhar. É legal você ganhar uma Copa, ganhar de um rival, ganhar uma final, é sempre legal. E o que eu falo não é um menosprezo às Copas, mas as Copas, elas não mostram a realidade. Acho que tem algumas coisas no futebol que são, assim, para curtir, para divertir, para... que é mais um entretenimento e, claro, competição também. Ganhar uma Copa do Brasil é competição. Não digo que a Copa do Brasil não é uma coisa a se levar a sério, mas o que eu quero dizer é que as Copas você pode ganhar mesmo sem estar tão bem. Quando você ganha uma Copa, você vai comemorar, vai ficar feliz porque é legal mesmo e tem que comemorar muito. Mas não necessariamente, aí falando na parte do analista, não de torcedor. O torcedor tem que curtir, comemorar, e é um título que, pô, qualquer um quer ganhar uma Copa do Brasil. É um grande título que o Corinthians conquistou ano passado. Mas não é uma coisa, não, porque ganhou a Copa do Brasil quer dizer que o Corinthians está bem, que está tudo certinho, que não tem nada de errado. A Copa é um torneio que é possível você ganhar mesmo sem estar bem. O Corinthians conquistou, ele ficou em 13º no Brasileiro. O Brasileiro mostra mais a realidade. Eu não estou discutindo qual campeonato é mais legal, qual formato, qual é mais importante ou qual que não é. Mas um campeonato de 38 rodadas que você enfrenta todas as principais equipes do Brasil na sua casa e na casa do adversário mostra mais a sua realidade, né? E a realidade do Corinthians, no geral, na média, ela é muito mais a do Campeonato Brasileiro do que a da Copa do Brasil, a da Supercopa. É um Corinthians que... E se você ficar sempre jogando nas Copas, se você conseguir ganhar uma Copa todo ano, ótimo, fantástico. Mas a Copa, ela não é uma competição que você vai conseguir ganhar todo ano. Não tem como planejar ganhar uma Copa todo ano. A Copa, ela tem o mérito, tem o trabalho, tem o jogador mais qualificado que decide, mas ela tem muito do acaso. O Corinthians, na sua história, qualquer corintiano que for lembrar, vai lembrar de algumas competições mata-mata que o Corinthians ganhou meio que na sorte e vai lembrar de algumas competições que ele perdeu porque deu um azar nesse tipo de formato. Então é um Corinthians que, até pelo tamanho que tem, ele tem que estar numa prateleira melhor no Campeonato Brasileiro. Se hoje, pela situação financeira, ele não tem condição de brigar todo ano por título contra o Flamengo e contra o Palmeiras, porque a realidade do Corinthians, pelo que ele arrecada, deveria ser essa. Ele deveria estar brigando todo ano ali com o Palmeiras, com o Flamengo, para ser campeão. Já que não dá para fazer isso agora, ele tinha que pelo menos estar fixo numa segunda prateleira. Uhum. E ele não fica fixo. Às vezes ele aparece lá, porque os outros também são meio assim, né? Hoje eu trabalhei em Inter e São Paulo. São dois times que são muito parecidos com o Corinthians. Sim. Também são times que, se um ano der tudo certo, eles aparecem nessa segunda prateleira. Uhum. Mas se der tudo errado, vai brigar lá embaixo, como aconteceu com o Inter ano passado, e no retrasado tinha sido o quinto. Mas o Corinthians, ele tem que estar melhor. Ele tem que estar... mirando Palmeiras e Flamengo para um futuro próximo, mas fixo ali num segundo escalão. Não dá para ser primeiro agora, é difícil ganhar dos dois num campeonato de pontos corridos, mas eu tenho que ser quase todo ano, terceiro, quarto, quinto, pelo menos ficar entre os cinco quase todo ano, e o Corinthians passa longe disso.
Rai, pergunto para você também sobre essa pressão que existe sobre o técnico Dorival Júnior, até porque ele não está conseguindo encontrar soluções, né, nessa sequência do Corinthians. Só para concluir o raciocínio, hoje, por exemplo, ele volta a usar uma formação com 5 meio-campistas, coisa que ele fez contra o Novo Horizontino na eliminação no Campeonato Paulista, já não tinha dado certo, tenta hoje mais uma vez, depois de uma sequência de jogos com pelo menos 2 atacantes escalados, e o primeiro tempo foi o que a gente viu, uma coisa completamente desastrosa, tanto ofensivamente que o Corinthians não produziu, quanto defensivamente, dando muitos espaços na marcação. Você até tinha destacado no seu primeiro comentário, sempre os zagueiros correndo atrás do ataque do Fluminense. Antes de você comentar, eu só vou chamar um breakzinho rápido na Rádio Jovem Pan, já já a gente volta com o nosso Canelada, falando muito mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada. A resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada. Oferecimento. Loja 100. Preço baixo. Carnezinho. Entrega. Montagem. É tudo sensacional.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições.
Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
De volta à Rádio Jovem Pan com o Canelado, o Raí concluindo o comentário dele. Continuando, prosseguindo com o seu comentário sobre a pressão em cima do técnico.
Eu estava falando sobre a formação de meio campo, né, com André, Bidon, Alan e o Charles, mas geralmente joga o Ranieri, né, nessa posição. Eu até compreendo que em alguns jogos que você tem Memphis e Yuri para conseguir sustentar essa dupla, que de fato produziu bastante coisa para o Corinthians nos últimos tempos, do ponto de vista de gols, de chances, enfim, foram determinantes aí no título da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, né? Cada um fez um gol na final, com assistências até trocadas. Então eu compreendo que você tente montar um time para sustentar esses dois jogadores que vão trabalhar um pouco menos sem a bola e vão ficar um pouco mais livres do trabalho defensivo. Por isso, Ranieri, Alan ou Matheus Pereira e Bidon e André. Mas em jogos que você só tem o Yuri ou só tem o Memphis, acho que a gente poderia buscar uma opção um pouco diferente, um pouco mais leve. Essa insistência no Garro, por exemplo, que é um jogador que nessa temporada, a exemplo do que aconteceu na última, segue sem demonstrar nada. Ele não conseguiu voltar à versão 2024 dele, né? Antes da lesão que ele teve no joelho. Não conseguiu voltar a ter o mesmo desempenho que ele teve naquela reta final de Campeonato Brasileiro, principalmente na recuperação do Corinthians, semifinal de Copa Sul-Americana. Até o início do ano ali, né, no Campeonato Paulista, que ele já jogou no sacrifício, ele teve alguns bons jogos, no início do ano de 25. Mas desde então, desde que ele parou depois do Paulistão e voltou e jogou algumas partidas no ano passado e nesse ano também, ele não conseguiu mostrar um bom desempenho. Então por que numa outra tentativa, algo diferente? O Lingard, por exemplo, né, estava lá à disposição para jogar, entrou no segundo tempo e aí foi prejudicado pela bobagem que o Alan fez, né? Não conseguiu ajudar o time a produzir
algo. Ele ainda teve duas chances de gol, né?
Ainda teve oportunidades ali, bem no comecinho, né? Então, assim, esse sistema para esse momento sem o Memphis, por exemplo, eu acho que é bastante contestável. Porque sempre que o Dorival não tem o Memphis ou o Yuri, ele põe o Rodrigo Garro no jogo. E o Rodrigo Garro invariavelmente joga mal. Ele até teve participações em gols aí, marcou gol, deu assistência no Campeonato Brasileiro. Mas jogo, chance criada, dinâmica de jogo, ele não apresenta. Faz muito tempo. Então, esse período todo, que foi muito raro que ele teve para trabalhar, poderia ter sido, na minha visão, usado para produzir alguma outra, uma alternativa distinta, né, em relação a essas que a gente está acostumado a ver e ver o Corinthians produzindo. Porque a partir de agora, Boni, se a gente fizer uma conta muito rápida, na maioria, esmagadora maioria das ocasiões, os treinadores vão ter um dia para treinar o time entre os jogos. Porque tem viagem, recuperação e jogo. Viagem, recuperação e jogo. Viagem, recuperação e jogo.
São nove jogos do Corinthians no mês de abril.
Então, esse panorama, né, fica muito complicado. Eu vou até abrir aqui, ó, os jogos do Corinthians que são os próximos, né? Pra gente só fazer uma conta bem rápida. O próximo jogo do Corinthians é contra o Inter. Esse jogo vai acontecer no domingo à noite. Aí, no meio da semana, já tem o jogo contra o Platense, que é fora de casa. Então, o Corinthians, esse jogo contra o Platense é na quinta-feira, certo?
Isso.
Então, o Corinthians joga domingo, segunda ele recupera, terça-feira ele treina e quarta-feira ele treina e viaja para jogar na quinta-feira. Ou seja, ele vai fazer um treino e um nem tanto, porque é um dia de viagem. Aí o Corinthians volta, dia 10, e dois dias depois ele enfrenta o Palmeiras. Ou seja, ele não vai conseguir fazer um treino para enfrentar o Palmeiras. Ele volta dia 10, recupera, vai fazer dia 11 ali um treino mais ou menos, porque no outro dia já tem um jogo que é um clássico em casa, um jogo de uma exigência forte. Aí dia 13, o Corinthians em tese recupera, 14 treina, 15 tem jogo contra o Santa Fé. E assim vai até a Copa do Mundo, até 31 de maio, que é quando vai o Campeonato Brasileiro. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o período para trabalhar alternativas, fazer treinamentos, tentar encontrar soluções técnicas, táticas, alternativas, ele foi essa data FIFA. Esses 9, 8 dias aí que os clubes ficaram parados, treinaram, deram folga, enfim, o que eles tinham dentro da sua programação. Daqui para frente, os momentos de treino serão muito pequenos e curtos e para correções muito específicas. E você vai conviver com lesão, com suspensão, com desgaste por conta da sequência. Então, quem não conseguiu se aproveitar dessa data FIFA aí para fazer treinamentos, né, que pelo menos pelo que eu observei, foram poucos que conseguiram, né? O Cruzeiro teve uma vitória expressiva, o Bahia de novo ganhou um jogo, mas o São Paulo jogou muito mal, o Inter jogou muito mal, o Corinthians jogou muito mal. Fluminense conseguiu talvez se aproveitar um pouco mais disso. Quem não conseguiu se aproveitar disso agora, nesse momento, para essa sequência aí com jogo, viagem, recuperação, jogo, viagem, recuperação, eu acho que vai ser um pouco mais difícil.
O Vamp, quero fazer duas perguntas para você, para a gente falar do São Paulo também, do empate com o Internacional. A primeira também sobre o Dorival, porque acho importante isso entrar na conta. Claro que nesse momento começa a se falar sobre troca de comando, possíveis alterações no comando do Corinthians com uma possibilidade de saída do Dorival, mas isso tem que entrar na conta também. O tempo de treinamento, que nem mesmo se o Corinthians decidir pela troca, o cara que vier não vai ter tempo para treinar também. E claro, multa rescisória, que no caso do Dorival ali são 3 salários, então fica na casa dos 7 a 8 milhões de reais para um clube que está endividado, como você destacou também. Ou seja, é muita coisa que entra na conta de uma possível troca de comando técnico.
Né? Eu vi algumas coisas assim no Dorival. A gente conhece o Dorival de vários carnavais, né? Cara do bem e tudo. Eu vi algumas coletivas do Dorival pós-jogo. O Dorival chutando balde. Sim. O jogo contra o Chapecoense, mesmo assim, se não quiser, é o seu caminho de casa.
Indo pra cima mesmo.
É, o André não tem que ser vendido. E não foi assim, como o André não tem que ser vendido. Não, mas batendo de frente.
De forma firme.
É, firme. Qual foi a outra do Dorival também? O Zacarias, ó, vou logo avisar. Não pedi ninguém não, viu?
Sincerão, Dorival.
Que não é o perfil do Dorival esse, né?
Exato.
Ele em algum momento eu acho que ele tá de saco cheio, tudo assim. Eu não sei como vai ser a coletiva daqui a pouco aí, como é que ele vai se comportar, mas eu acho que tá chutando balde.
Até porque eu conheço gente que trabalhou com ele no São Paulo que falou que em relação à comunicação, ele era o cara dos sonhos pro departamento.
Não,
porque falava exatamente o que se passava.
Tudo bem, não, tranquilo, não.
Não criava
aonde, tipo aonde trabalhou, até mesmo a saída do Flamengo, que foi um absurdo que os caras fizeram com ele, ele posta na rede social agradecendo ao Flamengo, por tudo, papapá. Bem tranquilo, no Corinthians, Corinthians é foda. Ele tá meio assim, puto mesmo, assim, sim, saindo do perfil que é ele. Até a beira do campo. Até se comportando na beira do campo, mais explosivo, é brigando, reclamando de arbitragem, que não é o perfil do Dorival, né?
Uhum.
Sempre foi um cara muito mais contido, ninguém tá falando assim, sempre muito mais educado. E a gente tá aqui, a gente não sabe se vai dar tempo de escutar alguma coisa da coletiva dele. Tô louco pra ver, depois de um Sapeca Iaiá, onde o Corinthians não jogou bem, o Ala prejudicou ali o Corinthians, já com 2-0, pra ver como vai ser as perguntas em relação ao Dorival sobre a equipe e como vai vir as respostas. Se vem doces e amáveis e carinhosas.
E eu queria perguntar pra você também, Vampiro, antes da gente fechar o assunto Corinthians, justamente sobre o Alan. Porque até você citou na transmissão, cara, hoje tem VAR em todo, tem câmera.
Vai ter uns caras. Não, o Alan, ele não tem.
O VAR, ele pega qualquer
coisa. O Alan, ele não tem. Mas eu fico olhando assim, alguns jogadores, cara. Pô, é tudo filmado hoje, ó. Você pega aquele zagueiro do Fluminense lá, o
Freitas.
Esse cara aí é todo jogo indo pra cima querendo brigar. O Lianco. Aí você tem o do Botafogo lá, o zagueiro lá, que foi pra cima do Daronco.
O Kahneman do Grêmio também.
Barbosa.
Pô, ele fez agora contra o Atlético Paranaense. Ele foi expulso no jogo do Botafogo contra quem, meu Deus? Que ele foi pra cima.
Flamengo.
E Flamengo. Aí cumpriu suspensão, voltou contra o Atlético de novo, indo pra cima. Aí tem outros que enchem o saco de arbitragem, que é o Luciano, o Hulk. E a parada é toda filmada, velho. É tudo filmado. A gente sabe que o Palmeiras tem um rodízio, que já é certo pra fazer aquilo, né? E aí deixa o time à beira do campo. O Zubeldía hoje tava mais elétrico também. O Zubeldía aqui no São Paulo era um cartão atrás do outro.
Todo jogo.
Então é tudo filmado. Ou quando você vai lá encher o saco, quando vai pro VAR, que o árbitro fica esperando a decisão, você não vai encher o saco do cara que nem mais ele. E fica aquela roda pressionando o árbitro, porque a decisão vem lá de cima. Né? E ele, às vezes, pode ir lá pra ver.
Ele fica os caras tudo. Ele fez do lado do árbitro.
Pô, velho, o cara quer coisa de maluquia. Pô, tinha que ter uma aula assim, mais de educação, porque a gente vê. Eu acho que esses atletas profissionais devem assistir uma Premier League, devem ver uma La Liga, ou eles só treinam, jogam e são tapados. Eu sei que tem muito jogador que não vê nada. Mas quem está em atividade tem que acompanhar outras competições, ver que são o que está acontecendo no mundo.
E, cara, é um negócio impressionante, porque a gente teve, acho que foi há 2 anos, né? Foi em 2024, a polêmica com o próprio Abel Ferreira, que foi expulso por conta de um gesto, igual, o mesmo gesto. Foi, tomou suspensão, tomou 2 jogos, 3 jogos.
Ontem o pau fechou do Carpini
Esse aí foi bravo, hein?
Guarda o Barros.
Pô, tá...
É um negócio impressionante, às vezes parece que tem uns caras que não brinca, vence, o time já tá mal na partida.
Mas isso prejudica bastante a equipe. Hoje o futebol você não pode errar. Às vezes um treinador não tá à beira do campo. Com um treinador já é difícil. O treinador não tá à beira do campo. Eu, quando jogava, você acha que a gente ficava escutando muito auxiliar? Auxiliar, tomar dura de auxiliar? Você é louco?
É, vamos falar então do São Paulo agora, depois dessa bobeira, porque o São Paulo era um clube que queria o Alan. Você quer acrescentar?
Não, só falar uma coisa rapidamente sobre isso aí, né? Eu acho que é uma falta de respeito com a instituição também, né?
Perfeito.
Parece que o cara tá num, parece que o cara tá num campo de várzea, né, fazendo aquilo ali. Ah, pega aqui na minha. Pô, cara, tem que ter uma postura. O cara é um jogador do Corinthians, velho. Não tá jogando no mistura fina lá da minha rua, velho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Uma postura, assim... Eu acho que em alguns desses casos o clube tem que agir de uma forma um pouco mais radical, cara. Porque não pode. O jogador profissional que ganha uma bala por mês, direito de imagem, que é a maior parte do salário deles, né? Dos vencimentos dos atletas. O cara não pode fazer uma presepada dessa. O time voltou ali do intervalo, um pouquinho melhor, pressionando, tentando buscar um resultado dentro de um jogo. O cara vai e faz um negócio desse, cara. Tem... fica feio de ver, na TV, né, a imagem, e eu acho que é uma falta de respeito com a instituição, não tá respeitando ali a camisa que ele veste, a instituição que paga o salário dele, é coisa assim, horrível.
E a instituição adversária também, né?
É, o todo é muito feio, como eu disse, parece futebol de várzea, parece que ele tá na beira de um campo de várzea fazendo aquilo. Sim, e foi um jogador que brigaram aí pra contratar, assim... É. Tecnicamente, eu nunca achei um grande jogador, mas isso é uma outra questão em relação ao que ele fez hoje. Lamentável, para dizer o mínimo.
O Vamp, o PH falou aqui no meu ouvido, ele que frequenta a União dos Operários, falou que nem lá isso acontece.
Eu levei ele lá, ele viu como é que a gente se comporta em campo, mas o que ele fez lá, se comportou muito mal na sauna.
Isso aí.
Na sauna, cada um de nós fica 30 minutos, todo mundo de roupa, ele ficou vispido. Uma hora.
Sem roupa.
Eu quis falar vispido para a nossa audiência, quem entende, entende, quem não entende, ia perguntar que porra é
essa. Essa fica na sua conta, PH. Você foi querer citar a União dos Operários pro Vamp.
Quem é esse cara aí, velho?
Você que chamou essa para você mesmo.
É 30 minutos de sauna, ele tá uma hora sem vispido. Vispido é nu.
Pelo amor de Deus.
Eu digo, não, é um amigo meu do Rio Grande do Sul. Moleque tem futuro, deixa quieto.
Vou falar do São Paulo, que também não teve uma boa atuação. Empatou com o Internacional do PH Sperber lá no Beira-Rio, 1-1. Só que mais uma atuação bastante questionável do São Paulo, do Roger Machado, né, Bruno Prado? Você que trabalhou nesse jogo também, destacou por aqui.
Pelada.
Cruzamentos do São Paulo com o Roger Machado. Ele me passou a estatística aqui. Contra o Inter, 40 cruzamentos feitos, 8 certos. Contra o Palmeiras, 41 cruzamentos feitos, 3 certos. Contra o Atlético Mineiro, 20 cruzamentos feitos, 1 certo. Aí, o jogo com menos cruzamentos do Roger Machado nessa passagem pelo São Paulo. Contra o Bragantino, 13, só 1 certo. E contra a Chapecoense, a estreia do Roger Machado no São Paulo, 38 cruzamentos, 7 certos. 152 cruzamentos feitos em 5 jogos, média de 30 por jogo. 20 cruzamentos certos em 5 jogos, média de 4 por jogo, os dados do SofaScore. Mais um jogo do São Paulo de Roger Machado, abusando da bola aérea, Bruno Prado.
Sim, usou muito a jogada linha de fundo, cruzamento, principalmente no segundo tempo, que estava perdendo, mas o jogo foi ruim. O jogo todo foi ruim, dos dois lados. O Inter também não conseguiu fazer grande coisa. Foi um jogo, foi 1-1, assim, se fosse 0-0, estava ok também. Foi um jogo fraco. Primeiro tempo o Inter um pouquinho melhor. Foi um primeiro tempo de poucas chances, o Inter teve uma, um pouco antes do gol, teve uma boa chance que o Rafael fez uma boa defesa. E depois faz o gol, né? Uma jogada na direita que o Brian Aguirre cruza e o Alejandro desvia e faz o gol. O primeiro tempo, a escalação que o Roger escolheu não funcionou. Ele pôs o Arthur aberto na direita, o Arthur até participou bastante do jogo, errou bastante também, mas participou bastante. O Luciano por dentro, atrás do Caleri, e ele pôs assim, sem a bola, o Marcos Antônio tendo que fechar o lado esquerdo, com a bola ele vinha mais para dentro, mas o Wendel também não fazia linha de fundo, e ficou ruim também, acho que tanto para atacar quanto para defender essa formação. Não funcionou. O segundo tempo do São Paulo é um pouquinho melhor, pela necessidade do resultado, e acho que equilibrou um pouquinho mais o time. Ele volta para o segundo tempo com o Cauli no lugar do Danielzinho, ele começa com o Cauli fazendo essa função pelo lado esquerdo, né, um meia, que vinha para dentro com a bola, mas ocupa melhor espaço ali do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio jogando por dentro, né? Então dá uma melhorada, depois já para tentar o empate, já numa situação mais extrema, sai, ele tira o próprio Marcos Antônio, coloca o Ferreirinha, traz o Cauli para segundo volante, Ferreirinha num lado, o Arthur do outro, depois entra o André Silva no lugar do Luciano, fica com dois centroavantes, e aí, nesse momento cruza bastante bola na área, mas o Inter não conseguia sair de trás, né? O São Paulo ficou com a bola no ataque, mas o Inter tinha um espaço enorme para contra-atacar e não conseguia também para tentar matar o jogo, não ameaçou nada o São Paulo no segundo tempo, e o São Paulo mais na insistência, cruza, saiu o gol, que realmente o goleiro foi mal, né? Tá até aí no GC, falha do Antony, concordo, o goleiro
saiu muito mal.
Sai mal, cruzamento ali do Wendel mesmo, bola longa, a bola viajou, aí o goleiro ele nem conseguiu cortar o cruzamento e deixou o gol totalmente aberto.
Numa situação normal seria um cruzamento errado.
Era, seria, a bola foi lá em cima, assim, o goleiro não ia conseguir cortar, a bola estava muito no alto, mas aí ele sai do gol, ele deixa o gol aberto e o Calleri acaba marcando. Então o São Paulo conseguiu esse empate, acho que o empate é justo, mas o jogo foi ruim. Assim, o São Paulo jogou mal, o Inter também, acho que são dois times mais ou menos do mesmo nível, que oscilam bastante, que tem muitos altos e baixos. O que é, acho que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro são assim, né? Eles no São Paulo e Inter não são muito diferentes dos outros, da grande maioria, mas foi um jogo chato, viu? Foi um jogo que, aqueles jogos que eu estava trabalhando, mas ele demora para passar o tempo. Nossa Senhora.
Longo,
né? Longo demais, não acaba nunca.
Você olha para o cronômetro, parece que, você acha que passaram 10 minutos, passaram 2.
Sim, nossa Senhora, foi ruim. O 0x0 era mais justo. 0x0 ilustraria melhor o que foi o jogo.
Seria melhor ninguém ter marcado o gol.
Era mostrar mais, como é que mostrava foi. Melhor o que foi, né?
Raí Monteiro, tinha muita expectativa também sobre o São Paulo na partida de hoje, por conta de tudo que a gente trouxe na nossa programação, o jogo muito ruim contra o Palmeiras, que foi o último antes da data FIFA, aquela conversa do Roger com os colegas de imprensa, explicando suas ideias, as mudanças que queria fazer, o jogo com pontas. E no final das contas, mesmo com um esquema diferente, a atuação foi igualmente ruim e arrisco a dizer que até as coisas boas que São Paulo tinha, especialmente a dupla Marcos Antônio e Danielzinho, foi modificado para pior também. Uma atuação muito ruim e, como você destacou com relação ao Dorival, acho que um clube, o São Paulo no caso, mais um que não conseguiu aproveitar de fato a data FIFA, o tempo de treinamento que teve agora, Raí.
O São Paulo piorou bastante com o Roger, né? Nesse pouco tempo de trabalho, esse foi o quinto jogo? Duas vitórias, duas derrotas e agora o primeiro empate. O time perdeu as melhores características que o time tinha com o Crespo, dissolveram, né? Foram retiradas do time pelo Roger, que era a mobilidade principalmente dos dois meio-campistas, mais até o Marcos Antônio. E isso foi trocado por um time que é mais estático, mais posicionado, com o Marcos Antônio muitas vezes pelo lado esquerdo mais preso, mais fixo. Hoje foi assim a tentativa, né? Porque com o Arthur entrando no time, o que me parece que ele quer fazer é ter um time mais equilibrado defensivamente. Antes ele tinha três para marcar no meio-campo, Bobadilha, Marcos Antônio e o Danielzinho. Com a entrada do Arthur, ele ganhou um quarto elemento ali pelo lado direito para marcar. Então hoje ele tinha Marcos Antônio fechando de um lado, Arthur do outro, Pablo Maia, que jogou no lugar do Bobadilha, que estava servindo a seleção, e o Danielzinho. Ele tinha quatro jogadores para marcar. Então me parece que essa é uma das ideias. Preencher um pouco melhor o meio campo. A outra é ter um jogador agudo pelo lado, um jogador de velocidade, um jogador agressivo, que o São Paulo não tem na formação original, com Calleri, Luciano, Cauli ou Lucas, e esses três do meio são jogadores de passe, de posse, de longas trocas de passe. Não tem nenhum cara ali que vai pegar uma bola e vai colocar na frente, vai ganhar na velocidade, ou vai receber um lançamento ou uma inversão e vai partir para um contra um. Não tem. O Arthur adiciona isso ao time. Então, acho que essas são, na minha visão pelo menos, as duas principais mudanças que ele está tentando fazer com essa peça e essa mudança de sistema. Mas a resposta tem sido muito negativa, né? O time, de novo, foi previsível, apelou para muitos cruzamentos e acho que conseguiu empatar o jogo muito por conta de um adversário que se utilizou de uma prática muito parecida com a de outros aqui no futebol brasileiro, né? Que é, depois que faz um gol, deixar de jogar. Foi o que o Inter fez hoje no Beira-Rio. O Inter finalizou 6 vezes no jogo, no total. 5 foram no primeiro tempo. O Inter teve uma finalização na etapa final e com muito espaço para jogar contra dois zagueiros muito pesados, Rafael Tolói e Sabino. Foi a dupla de zaga do São Paulo e até por isso o Inter consegue construir seu gol, né? Uma bola que o Inter consegue sair da pressão que o São Paulo tenta fazer no campo de ataque. O Sabino está lá no meio campo dando um combate no Bruno Henrique, ele dá o passe de primeira, abre a bola na lateral, não tinha ninguém marcando, o Wendel estava tentando cobrir, o Pablo Maia tentando cobrir, o Wendel tentando cobrir o Sabino, o Pablo Maia tentando cobrir o Wendel, uma bagunça, e o Alejandro faz o gol. E aí no segundo tempo, cara, o Inter se acovardou, eu acho que não tem outra palavra. O time recuou, foi recuando, sem puxar um contra-ataque, sem explorar uma saída em velocidade. O Carboneiro entrou muito tarde no jogo, que é um jogador que tem essa característica, né, drible, de jogada individual, E os espaços estavam lá, cara. Eles se ofereceram a todo momento para o Inter encaixar um contra-ataque, marcar um gol, matar o jogo. Mas o time foi recuando. E aí uma hora um cruzamento passou, o goleiro falhou e o Calleri fez o gol. Então, assim, eu acho que essa derrota de hoje, esse empate, perdão, do Inter, tá muito na conta dessa postura que a gente vê em muitos jogos aqui no Brasil. O time faz um gol e recua. Não quer mais jogar. Não quer tentar fazer o segundo. Não quer tentar ampliar a vantagem. Ele quer fazer um gol e ficar lá atrás. Especulando, segurando, recebendo um monte de cruzamento, às vezes algumas finalizações, às vezes o goleiro brilhando. Então, assim, essa forma de muitos treinadores, que no caso do Inter nem brasileiro é o Pezzolano, né, de ver o futebol, eu acho muito ruim, cara. Sinceramente, eu acho muito ruim. O Inter tinha tudo para ganhar o jogo hoje. Essa é a terceira vitória seguida do Inter. Dava uma melhorada, né, na tabela. O Inter não tem um grande time, não tem um time brilhante. Tem um time para metade de tabela no Campeonato Brasileiro. Mas era uma chance de embalar uma terceira vitória, de se encher de moral. Mas o time, o técnico, os jogadores fizeram uma outra escolha. Recuar. E o São Paulo achou um gol. O que não tira, né? É o gol achado no fim, o ponto somado, que não foi ruim. Jogar no Beira-Rio é difícil, né? Somar um ponto contra o Inter fora tá longe de ser um resultado negativo. O que não tira é a avaliação do futebol jogado pelo time do Roger, que é péssimo até aqui. Pode ser que no sábado contra o Cruzeiro o time melhore, mostre uma outra versão, tenha um desempenho superior. Mas hoje, assim como contra o Galo, assim como contra o Palmeiras, foi uma partida muito fraca do São Paulo. E o que eu disse há pouco para o Corinthians se aplica também ao São Paulo. Joga sábado com o Cruzeiro, terça em Montevidéu, volta para jogar Campeonato Brasileiro, na outra semana já tem Copa do Brasil, Sul-Americana no meio, não tem mais tempo para treinar. Agora vai ter que jogar e corrigir um pouquinho ali que der, com vídeo, com uma movimentação no campo. E acho que essa data FIFA, pelo menos pelo que eu vi hoje, né, acabou sendo improdutiva para o São Paulo.
E chama atenção, né, Vamp, justamente essa situação que o São Paulo vive, porque era um time que pelo menos demonstrava uma evolução, não dá para falar, era um time perfeito com o Crespo, mas você via algumas coisas que davam certo depois do Campeonato Paulista, com o andamento do Campeonato Paulista. São Paulo faz uma troca, claro, a amostragem ainda é muito pouca do Roger, são 5 jogos, mas como o Raí falou, as coisas boas do São Paulo completamente desapareceram. E o São Paulo joga mal, hoje joga muito mal.
O que eu vejo assim, né? Quando faz a troca, né? Que o Crespo não fica, ele sai, o São Paulo na liderança, né? Aí o Roger.
Era vice-líder ainda.
Aí o Roger vai chegar e vai ter. O torcedor vice-líder. O torcedor vai falar assim, pô, o cara tá aí e tal. É o seu 5º jogo, 2 empates, 2 vitórias. É 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né?
2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate na sequência.
É. Seu 5º jogo e tal, recebendo reforço, chegou o Arthur, que jogou hoje, né, perdeu o Lucas, que vinha jogando bem, né, daquela de se lesionar. Mas é que tem que ter calma. Por exemplo, você pega a tabela hoje, o São Paulo está em 4º com 17 pontos. O líder tem 19. Uhum. Você ir lá na arena do Inter, né, a gente sabe que o Inter não vive um grande momento, mas não deixa de ser o Internacional. Achei até que o São Paulo, vendo, teve mais posse de bola, né? A chegada do Roger, o pessoal está muito impaciente, o cara chegou, só tem 5 jogos. Pior que isso está mundo afora, né? Eu vi lá aquele todo, né? Aquele do Tottenham, fez 7.
Tudo, cara,
tudo, né? Então está muito impaciente, assim, lógico, tem que jogar melhor, vinha jogando bem. Essa formação de meio campo, eu gostava muito do Bobadilha, que não estava hoje, que estava na seleção paraguaia, ao lado do Danielzinho e do Marco Antônio, o Lucas e o Luciano, o Calleri. Esses caras vinham jogando bem, daqui a pouco deu uma caída, saiu pro Crespo. O Roger está tentando fazer uma formação diferente. Hoje ele já botou o Arthur, porque não conta com o Lucas. Né? A dupla de zaga, o Crespo, às vezes, gostava de jogar muito. O Crespo tinha essas opções de jogar com 3 zagueiros ou 2. Ele usava muito. Ele
insistia muito nos 3 e
às vezes ele mudava. Ele usava bem 3 zagueiros e 2. Né? O Sabino se fixou como o principal zagueiro. Hoje entrou o Rafael Tolói. Então, o lateral que veio do Mirassol joga bem.
Lucas Ramos é muito bom mesmo.
Então, assim, um pouco de calma. Ah, falar do jogo, o Inter também não jogou nada. O Inter também tá uma draga, viu? Muito mal mesmo. Eu achei que o Inter jogando em casa, apesar que estava vazio, ele abriu o treino aí na data FIFA. O torcedor não foi no treino e não foi no jogo. O Maracanã hoje. O Maracanã também hoje estava vazio. Quanto hoje?
14 mil no Beira-Rio.
O Maracanã também, acho que deu 24 ou 25, o Viga falou.
O jogo do Botafogo deu 6. Botafogo e Minas.
Ah, então, quer dizer assim, voltando, todo mundo da data FIFA aí. Também tem semana aí de Semana Santa, né?
Muita gente.
pode guardar o dinheiro para passar um final de semana prolongado aí. Mas a verdade é que o treinador do Inter vai tentar melhorar esse time. E o São Paulo, se ele ganhar um jogo de volta aqui, não é mau resultado você buscar um ponto fora diante do Inter. É isso. A competição é 38 rodadas, mas aí tem que falar da agora, né? Eu vejo ali, eu acho que o São Paulo está bem colocado. Eu sempre aponto assim, o plantel do São Paulo, para mim, é para 36 primeiro. Quando o Crespo falou aquilo, ó, vamos fazer os 45. Eu digo, o Crespo tá louco. O São Paulo terminou em oitavo o ano passado e perdendo jogos incríveis para Juventude, para Esporte. Última rodada, perdeu pro Vitória também, que tava ali brigando para não cair. Então, se o São Paulo hoje está na quarta colocação, a rodada não terminou, não terminou. Mas o São Paulo hoje está com 17 pontos.
Tá ali na parte de cima da tabela ainda. Mas acho que até para passar para o Bruno Prado, o que eu acho que preocupa o torcedor são paulino também é justamente o que ele está vendo em termos de desempenho. Eu também acho, o empate com o Internacional no Beira-Rio...
Você quer que o torcedor do São Paulo assim, o meu time vai terminar em quarto, porque ele hoje está em quarto, né? No final, o torcedor fica puto?
Acho que o torcedor fica feliz.
Mas o torcedor tem... Todo torcedor, até o meu... Eu acho que só o do Vitória que não vai pensar em ser campeão.
Mas eu acho que nesse momento,
pelo
desenvolvimento do trabalho, até é difícil de pensar que vai ficar nessa posição, pelo que está apresentando até agora. É claro que tem pouca amostragem, você falou cinco jogos é pouco ainda.
Qual foram os cinco jogos do Roger?
Chapecoense, Bragantino, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora Internacional.
Ganhou os dois mais fáceis e não ganhou nenhum dos três mais difíceis.
E jogou mal com os três mais difíceis.
Até os resultados. Até o Bragantino ele jogou mal também, o que ganhou.
Sim. Os resultados não são anormais ou ruins. Acho que está dentro ali, mas o time não está jogando bem. Isso é um fato que deixou alerta.
Hoje não teve mais posse de bola do que o Inter?
Teve. Não lembro total, mas no segundo tempo muito mais.
São Paulo teve muito
até
mais.
Até o gol estava bem equilibrado. Depois que o Inter fez 1-0, já terminou 59-41 e o jogo...
São Paulo com muita posse de bola, tocando bem a bola no segundo tempo.
Outro Atlético Palmeiras também teve muita posse.
Mas por conta dessa postura, porque o Inter foi recuando. Tipo, vem, me ataca, vem.
E o Palmeiras também, só que o Palmeiras acho que é até com mais inteligência. Deixou a bola com o São Paulo porque sabia que não ia sair nada. Até de forma intencional deixou a bola com o São Paulo.
O Atlético também ficou com muita posse lá, mesmo em Belo Horizonte, né? Teve mais de 70% de posse, né? E não criou quase nada. Hoje até criou mais do que nos jogos.
Teve uma chance do Caleri, que ele poderia já ter empatado o jogo antes, né? Num erro ali que o goleiro soca a bola no outro jogador do Inter.
Cauli entrou também.
Eu acho que a questão em relação ao São Paulo e essa exigência, a disputa, não é nem sobre a pontuação. A pontuação do São Paulo é excelente no campeonato. Muito acima do que era projetado antes da competição começar. Mas o time está jogando mal. E quando a direção tem a decisão de trocar o treinador, porque segundo ela, o treinador tinha um discurso pessimista, um discurso que não era condizente com o clube, com a instituição, de brigar por título. Ele não falava em brigar por título. E até uma das falas que derrubou ele foi lá na ESPN, que ele falou, São Paulo pode voltar a ser campeão, mas provavelmente não vai ser comigo. Então foi isso que fez o Crespo ser demitido, né?
Mas era que você mesmo, então vai embora agora.
Então.
Eu vou tentar com o outro.
E assim, mais claro do que isso, né? Você vai pescando nas entrelinhas. O Roger chega, qual a primeira coisa que ele fala no primeiro vídeo institucional que sai do São Paulo? Quando ele é contratado? Vamos lutar para ser campeões. Então, quem traz essa pressão são eles. O Crespo tinha um discurso, talvez um pouco exagerado, de brigar para fazer 45 pontos, ok, beleza. Mas na visão deles, o time pode brigar para ser campeão. Com esse futebol que o São Paulo está jogando, eu tenho certeza absoluta. Eu já tinha certeza antes que não podia brigar para ser campeão. Agora, com esse futebol que está jogando, menos ainda, né? Então, eu acho que fica muito na conta dessa troca que ainda não faz o menor sentido. O time não melhorou, o time não está brigando pelo título, o time piorou, tem menos a pontuação, né? Piorou o rendimento em relação ao trabalho anterior do Crespo. Então, tudo é pior no São Paulo hoje. Tudo é pior do que era feito com o Crespo, mas... A troca foi executada com essa perspectiva, né? De que o time ia melhorar muito, de que o Roger é um treinador que no curto prazo consegue dar respostas maravilhosas. Até aqui, no curto prazo, o trabalho dele é mais negativo do que positivo.
Não, e chama essa pressão também, ô Bruno, muito por conta da avaliação da diretoria. A justificativa que o Rui Costa, por exemplo, deu na coletiva foi de que eles estavam observando que não ia caminhar para um lado bom. Que em algum momento a coisa
ia desandar. Mais do que isso, fizeram um trabalho de... Previsão, né? Previsão do futuro, ó. Não, a gente aqui avaliou que quando o time começasse a perder, ele não ia conseguir se recuperar.
Exato, viu que a coisa ia desandar em algum momento, apesar de estar demonstrando evolução naquele momento em que a troca é feita. Então chama uma pressão ainda maior, a gente sabe como é o futebol brasileiro, como a pressão para o resultado é imediata, mas nesse caso em que a diretoria realiza uma troca falando, ó, com esse aqui, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, a coisa vai desandar em algum momento, então com o cara que está vindo, a pressão é 3 vezes maior. Porque tem que dar um resultado naquele momento.
Sim, a pressão que a diretoria trouxe uma pressão para o clube quando ela faz uma troca. E a troca acho que tem muito a ver, né? Tem as declarações, né, que já foram faladas aqui. E para mim tem muito a ver com a política do clube também, de ter trocado o presidente. Trocou o presidente, quem contratou o Crespo foi o Júlio Cazares, agora é outro presidente. O Júlio Cazares é visto assim como um cara que tem que ser eliminado ali do São Paulo. E aí eu não estou dizendo se é justo ou injusto, a única coisa que eu contesto nisso é que os mesmos que fazem esse discurso hoje elegeram e reelegeram o Júlio Cazares, inclusive mudaram o estatuto do clube para mantê-lo lá, né? Então, eu só acho injusto essa parte, né? Parece, não, é o Júlio que fez tudo. Não, quem botou ele lá foram os mesmos que estão aí.
Mas dito isso, deveria ser eliminado do dia a dia do clube.
E o atual presidente era vice dele. Ficou 5 anos como vice dele, né? Então, sim,
estavam todos juntos.
Todos. Aí ficar, não, o Júlio é o culpado de tudo. Estava todo mundo junto há anos, antes do Júlio até. Já não vou ficar voltando no tempo aqui, mas é antes do Júlio também. É a mesma coisa. Ela trouxe uma pressão desnecessária, porque você troca o técnico no momento que o time estava bem, aí você já joga uma pressão para o cara que está chegando, joga uma pressão para a própria diretoria. E o time, eu acho que o time teria uma queda de rendimento, porque ele não era para ser campeão. Mas eles não trocaram por isso. Eles trocaram porque quem trouxe foi o outro presidente. E aí, agora eu vou trazer o meu técnico. Por enquanto, o time não está bem e trouxeram uma pressão enorme pro cara que já chegou rejeitado. Antes do avião dele pousar no aeroporto aqui em São Paulo, já estavam xingando ele.
Rapidinho. Só para a gente fechar, sabe quem está na nossa audiência, Vamp?
Quem?
Rodolfo Mariz, nosso zagueiro, nosso super zagueiro do time.
Mandou aqui a foto. Mandou a foto aqui, você tá falando do
que escolheu. Segunda-feira que vem ele tem uma missão. Já passei a missão para ele.
Pelo amor de Deus, não vai fazer pena.
Marcação individual, né? Marcação individual.
Aí marca 3, né? Com aquele tamanho.
Nosso grande zagueiraço. Jovem Pan se preparando para a Copa Imprensa sob o comando do técnico Raio Monteiro. Esse aí mostra evolução. Esse aproveita a data FIFA para preparar.
Contratações feitas pelo nosso presidente.
É verdade. Nosso diretor de futebol.
Fui as compras.
Nosso presidente da SAF.
Sem miséria.
Abriu o cofre. É época de Copa do Mundo, eu abro o cofre.
É isso, Jovem Pan. Tem que fazer bonito na Copa Imprensa. A gente vai chegando ao final do nosso Canelada. Valeu, Bruno Prado. Velho Van.
Valeu,
Raio Monteiro. A você que nos acompanha até aqui. Lembrando, amanhã tem bate-pronto a partir do meio-dia, para repercutir ainda mais a rodada dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro. E transmissões à noite, Santos e Remo, Bragantino e Flamengo, Palmeiras e Grêmio, todas com a cobertura completa da Jovem Pan Esportes. Então valeu, você que nos acompanhou aqui, fique ligado também na programação esportiva de amanhã. Tamo junto, grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. Ai. No Canelada. A resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada. Oferecimento.
Loja 100. Preço baixo. E o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o carnezinho. Multifuncional HP tanque de tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP tanque de tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver. Jovem Pan Brasil.
This is the number one.
Melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Hey. You got me in love again.
my soccer phone.
From the Naked Collective.